Você apertou o play e agora ouvirá o podcast de LuboCast. Filmes, games, quadrinhos, séries, cultura pop e muito mais. Agora, de LuboCast.
Salve, salve, senhoras e senhores. A sorte sorri para o hétero top de Curitiba e a única chance que ele tinha, ele abraçou e tá livre do paredão e da eliminação. Vamos ver o que dá com esses três que estão seguindo em frente aí nessa disputa. Como é que vocês estão? Tudo tranquilo? Binder, meu camarada. Boa noite.
Beleza. Boa noite. Tranquilo, viu? Tem mais sorte que juízo, né? Nosso colega aí, né? Nosso amigo heterotop. Pô, ele comentou que a única esperança dele, a única chance era essa. Ele conseguiu, né? Tá livre do paredão. Aí, mais tempo de vida pra ele aí, pra ele poder continuar. Vamos ver se ele continua mantendo essas... botando fogo no jogo aí.
É isso aí. E você, Felipe, como é que você tá, cara? Tudo tranquilo?
E aí, beleza? Cara, não sei nem se dá pra chamar de sorte ou incompetência dos outros, cara. Um não consegue tirar outro número, só tira o zero lá. E o outro não consegue acertar uma bolinha na cesta. Daí sobrou só pro Gustavo, teve que levar até a última ainda. Então não sei se dá pra chamar nem de sorte, cara.
É bem isso, cara. Foi aquela prova assim que foi, nossa, longa e até o último, cara. Mas, no final das contas, tudo se encaminhou. Deixa eu pegar aqui, tocar a musiquinha nossa aqui, amiga. Que esqueci de ligar. E agora vamos passar o... Lembrando, né, pessoal?
Tem música, isso aí.
Opa, musiquinha que é bom. Amigo Cris. Valeu, Cris. Trilha sonora exclusiva aí para o nosso podcast e vídeo. E lembrando, né, pessoal, por favor, que vocês que estão acompanhando aí com a gente, clicar no gostei, se inscrever no canal, e para quem quiser escutar em plataforma de áudio, é só digitalizar o QR Code ou o link que está na descrição, em qualquer uma das plataformas aí que você vai conseguir escutar. Não estamos em todas, mas estamos nas melhores, então só escolher o que melhor te atende. Vamos seguir com os comentários aí do que a gente teve no... Eu estou aqui com... Vamos fazer uma préviazinha aqui rapidinho. Resultado parcial, só para ter uma ideia de quanto que tá essa brincadeira. Ixi, olha aí, ó, tá fácil. Vai ser esse. Olha, mas que surpresa! O Eli na frente do Eliezer, cara. Estamos falando de quase 15 mil votos, 83% a Laís, 8 e 8. Vamos colocar ali arredondando os números para isso daí: 84, 8 e 8. E eu tô surpreso com o DG na frente do Eliezer. Isso daí é uma coisa que me surpreendeu. Eu achei que o DG ia participar de... Na verdade, os dois estão participando ali só para cumprir tabela, né?
Sim. Não, sem dúvida. Se tinha alguém que poderia disputar alguma coisa ali com a Laís, seria o Gustavo pela votação expressiva que ele teve semana passada, né? Como ele ganhou o bate-volta, daí ficou previsível.
Isso daí é uma coisa que ia ser divertida de ver, cara. O seguinte, porque... O Arthur, com a visão de quem tá dentro do jogo, o Arthur tá pedindo pra Laís sair. Só que quem tá fora do jogo, cara, o perigo pro Arthur é o Gustavo. A Laís não representa perigo. O Gustavo é mais articulado, ele tem mais visão de jogo, ele joga mais. Ele é um cara que pode bater com o Arthur. A Laís não, a Laís era subir e sair. Ela é mais uma das lollipops ali, que é subir e sair. O Eliezer não sai porque tem a Laís. Senão ele saiu os dois. Se puder sair, saiu os dois já agora. E o Gustavo deu essa sorte. Então, a minha dúvida, quando eu falo que o Gustavo saía com certeza, era exatamente por isso. É aquilo que a gente comentou no programa passado. Quem quiser ver, vai ter um link aqui no canal que, do programa passado. Mas o que a gente comentou é aquele fator Juliette Gil lá no final, onde o pessoal, os ADMs da Juliette, entenderam que a melhor estratégia era eliminar o Gil. E eu acho que isso poderia acontecer. Os ADMs do Arthur acham que é melhor eliminar o Gustavo. Eu acho que ia nessa linha, mas o cara deu sorte. Deu sorte e acabou, né?
E acabou, né? A gente, eu até acho que eles ficariam em dúvida ali no que fazer, talvez esperariam ver o que o Arthur pediria, né? Se, apesar da Laís despontar como a rival do jogo dele, né? Mas a gente já viu ali uma movimentação de ADM, que é ser curiosa, até porque a gente sabe da força da torcida do Arthur, né?
Sim, já demonstraram. Mas essa história de rival, cara, eu vou te falar o seguinte, é muito mais a Laís que tem ele como rival do que ele tem ela como rival. Ele acho que vê ela como mais uma peça a ser eliminada e não um oposto do outro lado. Porque ela, eu acho que ele já entendeu que não existe rival ali do outro lado. O rival do Arthur tá dentro do grupo dele. Então o rival dele pode ser um Scooby, eu acho que eles já batem de frente, como um, isso aí lá na frente, né, como rival, ou o Gustavo, que pode crescer aí nesses dias. Mas eu acho que vai ser por aí a definição do programa. É, Lollipop com Madre, acho que talvez a Lina. As outras duas acho que já era. A Nath já acabou o furacão Nath e a Jessi tá cumprindo a tabela.
Só se despontar no final, né? Como a gente já viu acontecer algumas vezes. Por exemplo, acho que a Thelma no BBB talvez seja o maior exemplo pra mim recente. Tipo, a gente não imaginava a Thelma despontando como campeã até uma, duas semanas antes do fim do programa. Ela apareceu no finalzinho ali e ganhou. Mas é só se acontecer alguma coisa assim.
Mas eu não sei, cara. Eu acho que a Thelma foi muito mais um fator não gosto do outro e dó. É. Sabe assim, ó, pô, é Manu Gavassi e Rafa Kalimann, 35 trilhões de seguidores no Instagram, ganhando dinheiro, blá blá blá, e a coitada da médica que trabalha 50 horas por dia lá pra conseguir fazer o dinheirinho dela, tipo, ai que pena, vamos dar pra essa mulher que é batalhadora, sofredora e coisa do gênero. Então eu acho que foi mais por aí, tipo, a ferro e fogo, tá, vamos falar mil outras coisas, sabe, fala, ai não, merecimento, blá blá blá, blá. mereceu. Mas eu acho que no frigir dos ovos, o da Thelma foi mais nessa linha do que efetivamente apareceu como uma jogadora forte. Então, pode tipo, a jogada surpreendente que ela mostrou pra mim foi indicar o Babu. Foi a única jogada surpreendente, assim, porque o Babu não foi capaz de votar nela e ela não pestanejou na hora de colocar o do Babu na reta, né?
E até porque a gente lembra de pouca coisa dela, né? Eu lembro dela tomando aquele gin lá, direto na garrafa. É uma das poucas lembranças que eu tenho dela, mas ela despontou no final e ganhou.
Sim. Se você me perguntar o que, que eu lembro dela da treta dela com a Mari, onde elas fizeram a prova de resistência e a Mari quis falar assim, não tô deixando você ganhar. E ela subiu na tamanca. Eu ganhei porque você desistiu e não porque você deixou... Que, pô, foi uma sacanagem o que a Mari fez ali, né, cara? Querer desmerecer a vitória dela, dizendo, eu deixei. Então, foi nessa... São coisas que eu lembro, assim, da Thelma. E no final, ganhou, levou. Mas não sei se vai... Essa edição, cara, não tem ninguém pra surpreender, assim, aparecer aí um novo vencedor. Eu acho que as cartas já estão na mesa, sabe? Vai ficar ali entre os três.
Até porque a Lina hoje talvez já desponte como mais favorita do que a Thelma naquela época, né? Faltando aí 10, 11 pessoas para serem eliminadas ainda.
É bem isso. Bem por aí. Então é esse que daí que tá o cenário, né? Uma coisa que eu ia ser eu fiquei esperando no vídeo, no ao vivo, né? E que eu achei que ia ser angustiante, mas não foi, cara, foi bem tranquilo. Eu queria ver o voto do Lucas no aberto, cara, torci pra ver o Lucas, porque eu achei que ele ia ficar... achei que ele ia se sentir mal de votar no Eli, por conta desse comprometimento que ele tá jogando nos dois times, né, cara? O cara tá com um pé online e um cá. E eu falei assim, cara, ele vai ficar na dúvida, e no final das contas ele votou no Eli sem problema nenhum, né, cara? Mas nem piscou. Nem piscou.
Não, nem teve problema. Não teve problema nenhum pra votar no Eli. É, não, nem a piscadinha ele deu, né?
Mas, também não, passou.
Realmente, assim, tá... É aquilo que a gente falou várias vezes já aqui, né? Não tem uma emoção, assim, um descompensamento, a não ser da Natália ali, né? Naquele momento de bebedeira. Mas não há, assim, parece que tudo vira uma... Já passa muito rápido, assim. Eu não sei o que acontece com esse pessoal ali, cara. Passa muito rápido a raiva, aquele ódio, eu não sei o que acontece. E outra coisa, eu notei, eles não conseguiram desmontar, por exemplo, embora tenha os grupos formados, eles não conseguiram desmontar as panelinhas em nenhum momento, né, cara? E isso, eu acho que complicou também muito o jogo, porque ficaram os três lá, o PA, o DG e o Scooby, sempre ali, as três comadres, e o quarto, e não conseguiram desmontar em nenhum momento, você vê esse desmanche, assim. Em outras edições você vê um pouco misturando, você não... Dessa vez não teve jeito, cara.
É, as alianças, cara, elas se formaram na primeira semana, na primeira e segunda semana se formaram as alianças do programa. Então, definiu o quarto e ali se formou, como das outras, a gente sempre perguntou no começo no começo da edição, né? É, como vai ser definida, qual vai ser o tema desse ano, né? Daí teve um ano que foi, que daí a gente começou a elucubrar, né? Ah, vai ser... Ia ter um tema. E o tema, quer queira ou quer não, foi tipo quarto, né? Quarto grunge contra quarto lollipop. Foi esse a divisão ali, né, dos grupos. E esses grupos, cara, eles se consolidaram. Só que daí o que acontece? Enquanto eles estavam em pé de igualdade, você não entra no meu grupo, eu não entro no seu. E eles não queriam um entrar no grupo do outro. Só que o que aconteceu? Calhou de... Os caras ignorantes em prova, os caras com maior resistência, os caras com... ficaram dentro de um grupo só, cara. E ali começou a hegemonia, né, cara? Porque eles estão dominando todo o programa nesse sentido, né? Todas as provas são... O Lollipop teve chance quando a prova envolvia inteligência, envolvia memória, envolvia atenção, aonde a Jade ganhou. Porque tirando isso, cara, acabou. Tirando isso... Qualquer disputa, cara, quem levou foram os caras, né?
Não, e daí você percebe ali, por exemplo, semana passada eu tava pintando ali do Barão da Piscadinha, arrumando uma tretinha ali com o Arthur, poderia dar uma confusão. Cara, só foi eles serem sorteados juntos pra provas, já ficaram amigos de volta e eles já levaram pro quarto grunge lá, ele já tava voltando com eles de volta. Nem isso movimentou.
Isso, mas ali aquela... A treta do Arthur com o Barão, com o Lucas, eles já meio que estavam se acertando. Tanto é que o Arthur foi até o Lucas umas duas vezes e falou assim, cara, vamos trocar uma ideia. E ele falou assim, não é boa, para acertar as coisas. E aí, cara, a pá de cal foi o cara ter liberado ali. E a hora que ele liberou aquela votação, e depois quando todo mundo se jogou na piscina e os caras foram jogar ele na piscina, acabou, né, cara? Voltou ali, ele conseguiu entrar virou a Suíça. Do jogo, né, cara? É neutra com todo mundo e bola pra frente, né?
É, não, e outra coisa que não é, até puxando essa coisa de já fazer as pazes, né? É, a gente tá falando, além de não ter essa questão de chamar pra briga na hora que tá fora ali, ou que não há aquela coisa, eu tenho que tirar aquela pessoa de qualquer jeito, sabe? Mesmo sem ter muita lógica. Às vezes, não. É muito pensado, ah, será que a pessoa é forte lá fora ou não? Mas sabe aquela pessoa que dá ódio dentro da casa, não tem assim, fora a Natália que deu em algum momento? Não teve isso, e acho que isso aí seria importantíssimo, assim, tipo, um prior, cara que incomoda o jogo, ou isso. Que incomoda a casa, ou a Ana Paula Renault que incomoda, não tem ninguém, cara, e aí é difícil ter jogo assim, entendeu? Porque pra nós que estamos assistindo, pra quem acompanha toda edição, o barato é esse, né? Aquela pessoa que incomoda, que perturba, que o cara quer tirar, entendeu? E não tem, né?
Vamos falar aqui da especialidade da casa. Aqui, ó, especialidade da casa. Tá? Por que que esse daqui é um dos grandes heróis de todos os tempos? Porque ele tem os melhores inimigos. Sim. Ele não é o melhor herói porque ele é o melhor herói. Ele é o melhor herói porque ele tem uma grande galeria de vilões que rivalizam com ele. Cara, pra você ter uma coisa assim, pra você ter um sucesso, você tem que ter conflito. É básico de filme bom, de série boa, de qualquer coisa. Você tem um conflito bom. Você tem coisas nesse sentido que traz a coisa atraente. Que deixa o que você estiver assistindo, torna isso daí atraente. Um Big Brother onde você não tem conflito, sabe? Por quê? É chato, é uma coisa chata. E é o que tá acontecendo agora, né, cara? Esse Big Brother, você não tem isso aí tão evidente. Você tem o conflito no dia do jogo da Discord, mas daí no outro dia tá tudo bem, cara. Poxa, eu vi o jogo da Discord pautorando, eu falei assim, nossa, essa semana vai ser alucinante. Daí no outro dia eles já estavam tomando pinga junto, e daí tava tudo bem. Você fala assim, cara, alimenta esse conflito, cara, faz a coisa ficar bacana. E coisa que não acontece, né? Então,
e é isso aí que falta. E só pra confirmar isso, Só pra comprovar, a gente não precisa se limitar em uma editora, né? Se você pega o herói mais popular da outra, que é o Homem-Aranha, também tem uma galeria grande de bons
normal,
vilões,
cara. Então. Normal. Puxando, agora vamos falar de história de quadrinhos. Por que, que o Super-Homem não é um personagem tão querido, tão que todo mundo gosta? Porque ele tem um poder absurdo, ele é indecentemente poderoso, e você não tem um vilão que rivaliza com ele, cara. Daí ele não se torna tão atraente. Então, cara, mas isso daí a gente faz um podcast outro dia específico só pra falar de história em quadrinho. Mas fizemos essa analogia, mas isso não vale só pra história em quadrinho, qualquer coisa. Pega um filme bacana, pô, pega Seven, vamos pegar um filme antigo que eu, porra, adoro aquele filme. Olha quem é o inimigo no Seven, cara, aquele conflito que você tem entre os dois ali, cara, do... Porra, cara, aquilo lá é fantástico. É esse conflito que faz a coisa andar, cara. E o que a gente não tem. Isso daí é que dá, sabe, pá. Tá faltando, cara, tá faltando. As melhores fases do BBB passaram, do BBB 22. Quando que foram as melhores fases? O primeiro mês e meio, cara. Porque a hora que era o pau torando, assim, o Gil tava naquele modo palminha, né? Que ele ligava... Só vamos lembrar aqui do Gil.
Bicha, puta que pariu! Ai, Brasil tá lascado!
Então, o Brasil tá lascado, cara. Então, nesses momentos aí, cara, a hora que ele soltava aquela aqui, ó...
Eu tô indignado!
Cara, esses momentos, cara, era a hora que o pau tava atorando. O Gil tinha brigado com o Carol Conká, ele brigava com Deus e o mundo lá dentro. Esse conflito tornou o programa interessante. Cadê o desse ano? Não teve.
Até o fato de ter uma super vilã na edição passada foi extremamente importante pra tudo que... pra toda a consequência do programa até o final, né? Então...
É bem isso, cara, bem isso. E foi, é o que tá faltando nesse, cara. Infelizmente, esse Big Brother, eu acho que ele melhorou, tá? Vou ser bem sincero, falar que ele deu como perdido, comparando com o que aconteceu no começo, ele tá bem melhor do que aquele começo dele, né? Então ele deu uma engrenada, principalmente ali, por isso que eu falo que da importância do Gustavo, cara. Eu acho que ele deu uma virada a partir do momento que ele entrou. A menina lá é mosca morta. Já até esqueci o nome, Larissa. Aquela lá é mosca morta. Agora o Gustavo, não, o Gustavo entrou, cara, e ele entregou o que prometeu. Deu uma caída? Deu, porque ele teve namorico ali com a Laísa. Então, a Laísa indo, cara, o Gustavo ativa o modo full player aí, cara, porra, vai... Por isso que eu falo, tem potencial.
Inclusive, né, há esse temor, né, na casa até, a Laísa indo. Até eu tava vendo o Arthur comentando lá, porque ele sabe que daí como o heterotop volta pro jogo, né? O heterotop vai ter... Daí acabou, a namorico ali, ele volta pro jogo. Essa é a preocupação dos caras.
Hã? Desculpa, você não, continua, conclui o raciocínio.
Não é isso.
Eu acho que vai acontecer isso, só que eu acho que eles não têm que ficar preocupados com o cara agora. Porque eu acho que o Gustavo volta pro jogo, mas ele volta pro jogo, vamos esterilizar o resto. Então, eu acho que ele vai cozinhar, ele vai querer esterilizar a Jessi, vai querer esterilizar esse povo ainda. Ele não vai querer esterilizar, ele não vai criar briga agora com o pessoal. Então, eu acho que ele volta ainda meio que neutro, ele não volta num quarto totalmente, ele no quarto grunge com os caras, mas eu acho que ele vai ser aliado dos caras pra tirar esse povo, pra depois eles brigar entre eles. E isso daí é a chance que ele tem dele crescer, do pessoal aqui ver, porra, esse cara tá mantendo o jogo aceso, né, cara? Vamos votar. Só que cai naquela situação, o meu medo é torcida Arthur, né, cara? Porque a torcida do Arthur vai destruir qualquer um, cara.
Mas ele mesmo fala que o objetivo dele é colocar no paredão quem ainda não foi, né? A tendência do Gustavo ali, quem que tá no alvo, coloca um alvo na testa ali. A Eslovênia vai virar alvo na testa pra ele, vai virar esse pessoal que ainda não foi pro paredão, né?
Nesse momento do jogo, o único alvo dele é a Eslovênia. Porque, vamos lá, o Elivo... Ele vai voltar, ele foi. O próximo alvo dele vai ser a Eslovênia. E ele vai articular pra... Não sei se vocês... Teve algum momento que eles estavam... O pessoal queria votar na Eslovênia hoje, o pessoal do Grunge. Eu não entendi direito ali, porque eu peguei a fala solta. Mas o Gustavo chegou no DG e falou assim, ó, galera, segura, vai no Eli hoje, segura o voto na Slo, que semana que vem eu tô com vocês. Então ele já tava ali uma semana pra frente... articulando pra meter a Eslovênia no paredão na outra semana. Então eu acho que da outra semana ela não tem muita chance, não. Ela não escapa. Vamos dar uma consultada aqui, gente. Atualizando aqui os valores. Vamos ver como que tá isso aqui. Ó, 30 mil votos, 83, 8 e 8. Então, 8 e meio, 8 e meio. Vai ser isso aí, cara. Essa menina, a Laís, vai sair com entre 75% e 80%.
Acho que pode até dar um recorde aí, hein?
Acho que será?
Porque eu tô vendo, no Twitter, cara, a galera tá com muito ódio da mulher, assim.
É que é muito diferente. Eu acho que o público do Twitter, claro, que a gente segue, é o público que assiste mais o programa e vota não com o fígado. Ele vota do jeito que a gente pensa, assim, vamos deixar o programa legal, vamos manter o programa legal. Então o pessoal do Twitter, do YouTube, eles votam nessa linha. O UOL, eu acho que é a pessoa que assiste no sofá na televisão. É a pessoa que não abre uma internet para ver alguma coisa. Então, por isso que eu falo, acho que por aqui você tem uma representação maior do público médio do programa. Então, eu acho que. Por isso que eu acho que vai ser um 75-80. Eu não sei se vai para 89. Foi 89 da menina, né? O da Larissa? Não lembro quanto foi o dela. Acho que não chega pra, não aumenta mais que isso.
Agora, o Eliezer é engraçado, né? Acho que é muito por causa dessa prova dele agora também, essa... A galera acho que tá meio, pô, esse cara assim, errou tanto que vamos, porra, coitado, né, cara?
Puta,
nossa, né,
cara.
Vamos deixar o cara...
Cara, fazer uma análise probabilística daquele cara ali, meu, aquilo ali é absurdo, cara. Eu acho que ele conseguiu, sei lá, a hora que deram a estatística de 10, ele mandou 8 zeros. A hora que o Tadeu deu o número. Acho que no final deve ter dado ali de 13, foi acho que 10 zeros o cara mandou, cara.
Tadeu se rachou ali, né, cara? Mas... Não aguentava ali, cara.
Inacreditável, cara. Porra, muito azar, cara. Muito azar do cara.
Absurdo, né, cara? Todo mundo torcendo pelo zero ali, né? Em um determinado momento.
É bem isso, é que vira chacota, né?
É, mas chegou um ponto que o pessoal da casa vibrou quando ele conseguiu. Até o pessoal que queria tirar ele, né, cara? Vibrou, pô, finalmente, cara, né? Saiu do zero ali.
É bem por aí, né, cara? Porque, porra, virou piada. Virou piada. Não teve muito o que fazer. E hoje também voltou essa dinâmica bacana, né, cara? Eu gosto dessa hora que eles mudam, assim, essa forma de votação, cara, que eles deixam o negócio mais interessante, né, cara? Então, essa questão de votar metade aberto e metade no confessionário, eu acho que fica bacana. Mas, pelo jeito, deu flop ali no começo, né? Ou flop, ou deu erro, né? Porque vocês repararam a hora que o Scooby saiu da votação? Os caras já falaram assim, cara, escutando tudo que você votou. Ele saiu da votação, o Eliezer tava rindo assim, eu escutei tudo que você falou, escutei que você votou em mim, escutei que você, a tua justificativa, eu escutei tudo. E não foi um escutou porque vazou áudio, foi um escutei porque acho que tava com isolamento ruim, sei lá, alguma coisa do gênero aí que eles estavam escutando, sem problema nenhum.
E já deu problema na prova do anjo, né?
Deu problema na prova do anjo? Por que problema?
O Tadeu reclamando do PA. Apareceu, vazou o Tadeu falando que o PA era mal perdedor.
Ah, eu não escutei. Parece... Não... E olha que eu assisti a prova do anjo inteiro ao vivo, cara. Não prestei atenção nessa.
Vazou lá aquele falando que o PA seria mal perdedor. Daí, tipo, mas parece que fizeram as pazes depois.
Não, eu vi muita gente reclamando em rede social, ali no Twitter, no Instagram, dizendo que foi injusto. Cara, zero injustiça, cara. Zero injustiça. A regra, assim, o cara deu a letra. 5 plaquinhas aqui em cima. Era a mesma coisa reclamada outra vez. Lembra quando o Lucas colocou torto, dadinho, lá na prova Canate? Quando o Lucas fez aquilo, cara, a galera começou assim... O Lucas foi eliminado. Ali, mesma coisa. A plaquinha tava no chão, eliminado, acabou. E daí a galera disse, então a Eslovênia também tinha que ser porque ela não tinha 5 placas. Cara, é toda a regra do Big Brother assim, cara. Se o cara é eliminado, automaticamente o outro ganha. Não interessa se o outro fez e o outro tinha uma plaquinha. Um foi eliminado, o outro ganha. Então a galera começa naquela de ficar na torcida, sabe? Não tem que ter torcida, cara. Assim, a torcida é pela bagunça. A torcida é pelo conflito. Essa tem que ser a torcida. A torcida não tem que ser pra A ou pra B. Tudo bem que eu torço pro Gustavo, mas foda-se também. É o menos ruim de todos.
Mas até falando que vai ser pro Gustavo, né? Sempre repito aqui que você vai ser pro Luciano, mas até a hoje foi legal porque a Jessi comentou, porque ela percebeu isso, que a formação da casa foi feita na primeira semana, e na primeira semana o Luciano fazia parte do grupo deles lá, da Jessi e tal. Então eles montaram de um jeito que esqueceram que o pessoal ia sendo eliminado, né? É isso que eles não pensaram, assim, que as pessoas iam saindo da casa e ia acontecer isso. Então eles formaram um grupo lá na primeira semana e não quiseram se misturar, entendeu? Essa é a grande bancada, assim.
Esse é o vacilo, cara, esse é o vacilo. Se você faz uma dessa, porque hoje o único que navega entre os grupos tranquilo é o Lucas, que navega de boa entre os grupos, e o Gustavo, mas ele não navega bem. Tipo, ele joga nos dois lados, mas eu não sei se os dois lados gostam dele, entendeu? E o Lucas não, o Lucas você vê que todo mundo gosta dele, então tá mais tranquilo.
O Gustavo tem pelo menos atrito com o Arthur de um lado e com o Eliezer do outro, né? Então...
Sim. É declarado, né? Declarado.
Sim, declarado.
E agora um dos atritos sai, né? Porque não sai. É quem vai sair é a Laís. Então tá. Mas o Eliezer sai semana que vem. Então não tem muita.
Não sai o atrito, mas é de qualquer forma, né? É um atrito, né? Que ele tinha com ela, né? Um atrito físico, né? Uma atração física, né, na verdade. Ó. Tá com alguém atrapalhou ele, assim.
Olha aqui, ó. That's what she said. É bem, cara, bem nessa pegada, cara. Mas, sei lá, vamos ver o que vem aí com o próximo cenário, né? Porque esse daqui, pra mim, acho que não vai ter nem graça, cara. A menina aqui...
Não vai ter o quarto branco mais? Não vai ter nada disso?
Cara, né? Sei lá, cara. Eu acho que não, os caras não tem nem que queimar mais bala com... Por exemplo, vai ser muito flopado por um paredão falso. Sabe, se fizerem um paredão falso, vai ser aquela coisa de vergonha alheia. Porque, vê lá, mete um paredão falso, cara. Mete o Arthur no paredão falso, o Arthur eliminado, sei lá, pro Eliezer e pra Jesse. Sabe, cara? Né? Sabe, vai dar até vergonha, cara. Vai dar até vergonha se acontecer isso. Então, não façam. Guarde a munição pro ano que vem, cara.
Puta, paredão falso com a Gine. A Jesse. Não, mas vamos pensar. Arthur, Jesse e Eslovênia. Um paredão
tá, falso. E daí saiu o Arthur. Daí você fala, nossa, saiu mesmo, viu? Como a Eslovênia é querida. Então, cara, é passar vergonha fazer paredão falso agora. É. E na questão de paredão falso. Agora já num quarto. Um quarto preto aí, um quarto branco. Sei lá, mas sei lá, tem que ver. Esse quarto branco só fez uma vítima até hoje, né, cara? Porque o resto do pessoal...
Faz tempo, né?
Faz muito tempo. A Manu Gavassi bateu no quarto branco, ela bateu mais por curiosidade do que acontece se apertasse o botão, do que efetivamente por, tipo, quero ser eliminada. Ela bateu assim, que se dane, vou ver o que acontece se apertar esse treco aqui. Ela apertou por isso, então...
Mas foi legal que foi com o Prior, né? O quarto branco.
Foi ela, a Manu, e foi a outra menina lá que o Prior dava uns beijos, que eu esqueci o nome dela. Então foi esse o quarto. Foi divertido, só que foi curtinho. E a menina saiu mais por curiosidade do que efetivamente por pressão do quarto.
Eu tinha que trazer, né? Acho que é. Agora o caminho mesmo é não ter muita novidade e terminar com honradez, né?
Finaliza e lições aprendidas, quando você finaliza projetos, você faz lições aprendidas. Anota tudo bonitinho ali o que você fez de errado e para não errar no próximo, cara, porque esse daí não deu boa.
Adianta no limite, duas semanas aí, que trocou o apresentador, talvez melhore um pouquinho.
Cara, acho que eu tenho um problema com coisas escatológicas. Eu não gosto, sabe assim? Então, cara, no limite, eu nunca assisti nenhum programa desde a primeira edição. Nunca vi no limite, nunca tive, sabe assim, a hora que mostrasse, vai comer o olho de cabra. Eu falei assim, cara, eu não preciso ver isso. Nunca tive curiosidade.
Mas o que aconteceu? Alguém
explica
o que
aconteceu no
limite? Como assim, o que aconteceu?
No limite, o que aconteceu? Trocou o apresentador? É isso? A Fernanda Fernandes agora, né?
Isso.
Faz um tempinho, vai ser aquele atleta olímpico que é ex-BBB, se não me engano.
O Big Brother 2, o que tacou a roupa da Tina na piscina.
Rival da Tina, paneleira, né? Lembra?
Ele vai ser o apresentador.
Exatamente.
Vamos ver aqui, fazer a última atualização aqui do com relação aos números dos eliminados. Vamos ver o resultado parcial. Olha, pode ver, o da de pouco em pouco, o Dallaiese está caindo. Então começou com 86, aí 83, 82,5. Então, à medida aqui que vai, que a votação sobe, eu acho que ela vai fazer 75, 80. Não sei se vai ser. Se vai ficar muito disso, muito fora disso, não. Daqui a pouco, bom, não sei se. Daqui a pouco, enquanto a gente vai conversando aqui, eu vou consultar o Votalhada para ver se já tem alguma coisa, mas eu acho que não deu tempo deles colocarem isso ainda.
O Ilese vai achar que ele tá, que ele é favoritaço a vencer, se ele escapar dessa, hein? Porque, né? Nunca foi pro paredão, né? De repente, ele fala, pô, a Laís, né? A Laís tá saindo. É porque ele não tem a visão, né? Ele não tem essa visão que a gente tem.
Mas eu acho que não, porque a Laís faz parte do quarto, cara. É só uma questão, tá indo um por um. A própria Laís sabe que... A Laís passou a semana inteira dizendo que se ela for pro paredão, ela vai sair. Porque a Bárbara saiu, a Jade saiu, o Vini saiu. Ela tá esperando também.
Uma coisa que eu vejo, que eu achei que foi uma mensagem que o Tadeu errou ali na hora que ele deu a mensagem... E a Slo pegou, viu? A Slo pegou. Não vou falar que ela pegou, mas o sentimento que eu tive, ela teve. A hora que acabou o programa, o Tadeu assim, ó, gente, vejo o lado bom da coisa. Pelo menos vocês têm certeza que um do Lollipop vai voltar.
Exatamente.
Sabe aquela informação assim, ó, Lollipop, vocês estão ferrados. Tudo bem, eles sabem, mas você não precisa falar isso, sabe? Então, isso daí acho que não ficou legal essa dica aí que o Tadeu deu, e a Eslovênia pegou, a Eslovênia comentou, cara, foi muito triste o que ele falou pra gente agora, então pegou meio ruim. Olha aqui, ó, pegando aqui o site do Votalhada, só que essa enquete do próprio Votalhada, não é um consolidado aí dos números que geralmente eles fazem, então eles estão aqui com 80, 10, 10, então o Votalhada tá bem perto do UOL, né? O do UOL tá com 83... 8,5, alguma coisa do gênero. E aqui tá com 80, 10, 10. Então tá mais ou menos. Tá mais ou menos dentro aí o que é de se esperar. Vai sair com 75, 80, não vai ficar muito. Não vai ficar muito longe disso, não.
Agora, a gente tá vendo esses paredões aí com a diferença bem grande, né? O que vocês acham? Que vai ter algum paredão que vai ser pau a pau aí? Ou vai ser. Mesmo quando entrar os grupos ali, você acha que vai dar equilíbrio? Por exemplo, um Scooby contra um Arthur, vai dar um. Vai ser mais equilibrado?
Uma Malina contra um Arthur, né? Eu acho que uma Malina e um Arthur movimenta bem, cara.
Eu não sei, cara. Eu não sei, porque sempre. Como o paredão é triplo, esse é o problema. Porque, por exemplo, se você faz um paredão. Tô chutando aqui. Onde que eu acho que vai dar um combate? Arthur e Scooby. Arthur e Scooby eu acho que dá um combate bom. Mas se você faz Arthur, Scooby e Jesse, a Jesse sai, sabe? O Arthur e o Scooby, eles vão fazer assim, ó, hashtag fora Jesse. E a Jesse vaza. Então eu acho que em qualquer cenário, vai... A terceira opção, a terceira via, tá fora. Entendeu?
A terceira via que... tá fora, Até no Big Brother, não tem jeito.
Hoje é o dia, né? Então, eu acho que vai ser... Porque tá polarizado o negócio, né? Então, eu acho que ali vai ser... A briga no final, lá no frigir dos ovos, pra mim, vai ser Arthur e Scooby. E o terceiro vai ser sempre o eliminado. Então, eu acho que vai ser nessa linha. A hora que chegar lá no final, votem pra ficar, aí sim que a gente vai ver a disputa, né? Só que nessa disputa, eu ainda acho que a torcida do Arthur vai fazer maior diferença.
É a torcida mais mobilizada do momento, né?
Sim.
Você sente mais...
Então... Sim. Eles fizeram ali a máquina, né? Que eles conseguiram entender ali como que faz a coisa funcionar, faz a coisa movimentar, e o pessoal mais comprometido, né? Então, acho que nessa linha... E quer queira ou quer não, cara...
Mulher, né? A Maíra Cardi, brincadeira, né, cara? Essa mulher é um caso de estudo, assim.
Exato. Aí, assim. Ela também, ela movimenta bem. Eu li uma reportagem aí, cara, diz que ela faturou, desde que o Arthur entrou no Big Brother, ela faturou 1 milhão. Sim. Só nessa brincadeira. Então, aí você vê, só na propagandinha lá do banco, lá do Santander, né? 300 contos. Só na propaganda do Santander, 300 contos. Então, aí você vê como a coisa movimenta, né, cara? A pessoa que tá ali e os quem tá ali orbitando essa pessoa, todo mundo leva, todo mundo ganha. Então é uma coisa que dá dinheiro pra todo mundo se jogar direitinho. Senhoras e senhores, vamos lá, considerações finais, cara. Então não tem mais... Minhas considerações finais, a gente comentou o programa inteiro. Laís fora, 75%, 80%, e o Gustavo volta pro jogo. Acho que vai ser boa, vai ser pro jogo, vai ser boa essa menina sair aí. Mas o Gustavo não vai ficar se lamuriando não, viu, cara? Ele vai falar assim, ó, ok, bola pra frente, e não por o Arthur ter indicado, ele vai criar um atrito com o Arthur direto. Acho que ele vai manter esse atrito que ele já tem, e não por conta dela saindo. Vai ser bom pro jogo. Gostei desse cenário. O que vocês acham, Binder? Nessa linha? Ou alguma coisa diferente?
Nessa linha, queria dizer que eu tenho informações que chegou, já estacionaram um caminhão para mudança do Lucas, né? Na casa, para tirar tudo que ele tá levando. Já estacionou lá no. Tá esperando já para retirar os produtos que ele tá, né? Não vai sair ainda, mas já tá estacionando, que é muita coisa que ele tá carregando, né? Que ele puder levar, ele leva. Será que ele leva as fantasias também do monstro e tal?
Cara, isso daí ele já devolveu, cara. Isso daí já era. Já devolveu tudo, já tomou a chamada ao vivo lá e devolveu. Felipão, camarada.
Ele tá levando.
Cara, depois do barão pegar a tirolesa de ponta cabeça depois de comer 5 hambúrgueres, cara, eu hoje colocaria ele no primeiro lugar do top entretenimento do Big Brother. Pode tocar aí só como... Se tem alguém que eu acho que não pode sair nesse momento, é Barão da Piscadinha, vamos embora. Mas eu acho que tá definido o paredão, vamos já se preparar para a prova do líder.
Vamos combinar o seguinte, cara, a hora que fechar com 10 participantes, a gente monta uma listinha dos 10 mais dessa primeira fase aí. Vamos fazer duas listas, vamos fazer os piores participantes, melhores participantes, quem já saiu, vamos inventar uma coisa para fazer os comentários, beleza?
Pior senhor, é Vini ou Jesse, pense, Vini ou Jesse, pense.
Vamos ver. É isso aí. Também. Porra, vai ser difícil. Gente, só lembrando, então, se alguém quiser escutar no podcast, formato podcast, essas duas conversas, tá aqui novamente o QR Code ou nas plataformas que você pode acessar pelo link que tá na descrição do vídeo. E é isso aí, gente. Nos vemos na terça-feira. Boa semana a todos. Se cuidem. Abraço. E ó. Boom! Até mais.
Você acabou de ouvir Tio Hugo Cast. Voltamos na próxima semana para conversar alguma coisa sobre qualquer coisa. Tio Hugo Cast.